Paixão tem razão. Paulo Paixão tem razão.
O Paixão tem razão.
Senta, canta, turista. O Paixão tem razão.
O Paixão tem razão. O Paixão tem razão.
Muito boa tarde, pessoal. Nesse clima de tristeza com o futebol gaúcho, estamos no ar com o Esporte na Hora do Rush. Ao vivo para vocês no final desta tarde de terça-feira, 5 da tarde em ponto. Estamos ao vivo na Rádio Felicidade 90,3 FM e na Rádio Sorriso 104,3 FM.
Alô, Sorriso! Alô, Felicidade! Alô, Felicidade! Alô, Ribeiro Neto, careca!
Abraço para todo mundo ligado conosco também na internet, no YouTube, no Facebook do Bairrista. Um abraço para a rapaziada, já deixa o like aí, te inscreve no canal, se quiser virar membro, compartilha, chama alguém para assistir, interaja conosco, faça o programa conosco aqui.
O Paixão tem razão, Paulo Paixão tem razão, o Paulo tem razão.
É assim?
O Paixão tem razão.
Foi assim ontem, aliás,
foi.
Queria teve dar de tudo, teve de queria tudo. Dar parabéns pro senhor Lucas Weber,
obrigado,
que é colorado, né? Pela classificação, Libertadores, teve festa
tu
ontem,
sabe, tu
teve
sabe.
Torcida querendo invadir o campo para comemorar com os jogadores.
Tu sabe que o...
Não sei de nada, não fui lá.
O Grenal foi um confronto direto, né?
Uhum.
Se o Inter tivesse perdido o Grenal, o Inter,
tava
podia,
dois pontos.
O Inter podia cair hoje.
Tava na briga do rebaixamento.
Podia estar caindo quinta-feira.
Estamos ao vivo com vocês para Mamute Câmbios Automáticos.
Mamute tem razão.
Tem descontão.
Mamute tem
5%
desconto.
5% de desconto, hein, para ouvintes do programa. 5135273320 é o telefone. Mamute é na Marechal Deodoro 454, bairro Industrial, Novo Hamburgo. Mamute Câmbios Automáticos, excelência com preço justo. Vero Internet!
Vero é rapidão.
Chama a segurança, por favor, me tirar essa senhora daqui. Vero Internet, mais velocidade e qualidade na internet da sua casa ou escritório. A Vero traz a nossa interatividade e também, né, vocês vão lá e sigam a Vero no Instagram, @verointernet. E netbet.com para ganhar uns pilas e se divertir. Acertamos os palpites ontem, né?
É verdade.
Juventude não ganhou e o Cuiabá venceu. 1-0. Então tá, acertamos os palpites ontem. Netbet.com, até R$200 em free bet no teu primeiro depósito. É só usar o código BAIRRISTA, tá bem? Seguinte, temos enquete. Agora sim, o seu boa tarde, por favor, Lucas Weber.
Boa tarde, Maiká.
Boa tarde.
A enquete é sobre o que acabou acontecendo ontem no Beira-Rio.
O que, que aconteceu ontem?
Na sua opinião, as vaias da torcida aos jogadores devem começar antes do jogo, durante o jogo, após o jogo, ou não deve haver vaias? Por quê? Porque alguns jogadores, como Moisés e Patrick, por exemplo, foram vaiados durante a escalação,
sim,
foram vaiados durante o jogo e foram vaiados após o jogo.
Quantos jogadores foram vaiados?
Olha, Patrick, Moisés, Zé Gabriel também, e acredito que foram esses, os mais vaiados. Sim, teve um momento, tá, no primeiro tempo, que a torcida até relevou. Mas depois da virada, depois da virada, no segundo
paciência
tempo...
Paciência se esgotou.
O Moisés tocava na bola, era vaiado. O Patrick tocava na bola, era vaiado.
Pois é.
Então, não tá legal o clima.
É, não tá legal o clima, realmente. E a campanha do Inter muito ruim, né? Depois das vitórias no Grenal e contra o Atlético Paranaense. Campanha do Inter é... muito ruim, realmente. O Inter perdeu o fôlego. Dificilmente pega Libertadores.
Oi? Nos últimos 12 jogos do Inter, tá? Vamos só para entender o nível. O Inter teve 2 vitórias.
Grenal e Atlético Paranaense.
Isso. 3 empates e 7 derrotas. De 36 pontos,
ganhou 9.
Dos 12 últimos jogos, o Inter ganhou 9. Então, assim, ó, é tenebrosa a campanha do Internacional. É horrível.
Eu falei pra vocês aqui e, né, que na casa do Alessandro Barcelos tem uma foto do Romildo, né? Porque tem que agradecer, né? O ano do Grêmio foi uma porcaria, porque maquiou muita coisa no Inter. Mas o que eu quero dizer para os torcedores do Inter é que, de alguma maneira, tudo que está acontecendo agora com o Inter... acontece numa hora importante, né? Claro que não é bom ficar fora da Libertadores. O Inter agora é 12º com 48 pontos. Obviamente que não é bom ficar fora da Libertadores, mas o alerta, o sinal está ligado para a próxima temporada.
Sim.
De que o Inter vai ter que inventar, de alguma maneira, formas de melhorar o time. Se há dinheiro, se não há dinheiro...
E aí eu vejo um problema enorme no jogo de ontem.
Qual?
Porque uma reformulação de elenco baseia em ter dinheiro, em ter poder de investimento...
Ou conhecimento de mercado. É,
o que a gente sabe que é complicado.
É complicado.
Mas o Inter precisava de dinheiro para contratar.
Sim.
E o Inter fora da Sul-Americana, ele perde... A maior competição da América Latina, ele vai para a segunda.
Fora da Libertadores.
Fora da Libertadores. Ele perde quadro social, porque vão ter vários torcedores que se associariam caso o Inter estivesse na Copa Libertadores. Uhum. Ele perde poder de patrocinador, porque tu vai para um Banrisul, vai para uma Unimed, e eles não vão querer dar o mesmo dinheiro para o Inter indo para a Sul-Americana, indo para a Libertadores. Perde invisibilidade, porque hoje a Sul-Americana ela é exclusiva... da Comebol TV, e a gente sabe que acho que nem 5%, nem 1% dos torcedores vão assinar a Comebol TV.
Sim.
Perde interesse, perde bilheteria, porque não vai ter garantia de pelo menos 3 jogos de estádio lotados na fase de grupos. Só perde. Ah, mas é uma taça. E o Inter ainda corre o risco de ser eliminado de forma vexatória no mata-mata de Sul-Americano. Agora, eu imagino, Maiká, tanto de corneta que tu, como gremista, tomou pelo Grêmio ter sido campeão contra o Lanús.
Sim.
Imagina
Nenhuma.
Se o Inter...
foi campeão?
Não, mas... imagina se o Inter é eliminado pelo Lanús nas oitavas de final da Sul-Americana.
Ah, ok, entendi.
É isso que eu tô dizendo. Além de tudo, corre o risco de ter uma eliminação folclórica.
Pois é. Bom, o Inter tem um problema agora, né, de tabela, né? O Inter joga o último jogo contra o
Bragantino
fora de casa. O Bragantino está na briga por posições ali
vaga
em cima,
direta.
Né? Vaga direta. O Bragantino precisa garantir a vaga direta em relação ao Fluminense, né? Tem 2 pontos de diferença.
E até o América Mineiro pode conseguir ali, hein?
Um empate não serve para o Bragantino precisa da vitória para não depender de outros resultados, da vaga direta, né? A gente tem o Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e Corinthians com vaga direta. Fortaleza também.
Também.
O Fortaleza depende, né?
Não, o Fortaleza já está garantido. Já está garantido. O Fortaleza tem vaga direta.
Tá, e por que o Bragantino não?
Porque o Bragantino pode ser ultrapassado pelo Fluminense. O Fluminense pode chegar a 54 na
última
rodada.
Ok, mas o Bragantino pode... Ah, entendi. Tá. Fiz
Sim,
confusão.
Se o Fortaleza não é ultrapassar...
O Bragantino pode perder vaga para o Fluminense ou para o América, né? E o Fortaleza não perde vaga, né? Ele só muda de posição com o Bragantino. Entendi. Então, assim, o Bragantino precisa da vitória para garantir a vaga direta, isso é importante. O Fortaleza também está nessa... O Fortaleza está numa festa aí, está com quase 40 mil pessoas, né? Quase 40 mil pessoas garantidas no jogo, contra o Cuiabá. Tem a briga ali para fugir do rebaixamento ainda. O Cuiabá não pode ser alcançado pelo Grêmio, mas ainda está na briga contra o rebaixamento. Então, os caras estão mobilizados ainda, né? O Fluminense não jogou a toalha, América Mineiro não jogou, e a vitória do São Paulo ontem contra o Juventude foi importante por isso, porque o São Paulo joga fora contra o América Mineiro precisa do resultado para garantir vaga direta, vaga na Libertadores, não direta. A gente tem aí, então, a frente do Inter, tá? O Inter tem a situação do Inter é tão ruim no momento na tabela que ele tem o mesmo número de pontos do São Paulo. Que até bem pouco tempo estava ameaçado de rebaixamento.
Não,
48 pontos.
A gente pode citar outro exemplo. O Atlético Goianiense, há pouco tempo atrás, estava disputando posições com o Grêmio. Alguns colorados falavam de uma possibilidade de o Inter entregar para o Atlético Goianiense para prejudicar o Grêmio.
Sim.
Hoje, o Atlético Goianiense ultrapassou o Inter e tem mais chances de Libertadores do que o Inter.
Ontem era jogo de 6 pontos para o Inter, né? Ontem o Inter botou mais um na briga, que é o Atlético Goianiense.
E outra coisa, com o jogo de ontem, se o Inter vencesse, ele ia para 51. Ficava em oitavo, ainda teria chances remotas de uma vaga direta para a Copa Libertadores.
Sim.
E dependeria só de si na última rodada para garantir a Libertadores. O Inter poderia estar em oitavo, hoje ele está em 12º. O Inter, eu até anotei aqui, ó, o Inter, para ir para a Libertadores, precisa vencer o Bragantino e precisa de empate ou derrota de América Mineiro, que pega o São Paulo em casa, Atlético Goianiense que pega o Flamengo em casa.
Pode acontecer.
Ceará, que pega o Palmeiras fora. E Santos, que pega o Cuiabá em casa.
É muita coisa que precisa acontecer, né? A situação é parecida com o Grêmio, é muito resultado paralelo. Acho que com a derrota de ontem, o Inter realmente deu adeus para a Libertadores, muito pouco provável, só uma combinação imensa, né, como o Weber trouxe agora. E pela má atuação do Inter, por tudo que aconteceu nessa reta final, houve muita cobrança no pós-jogo, teve tentativa de invasão de campo, né?
Isso, isso.
E o Tyson deu uma declaração bem forte, né? A gente vai botar só o áudio, porque é a imagem da Sport TV, enfim, pode dar problema com o YouTube, Sport TV, né? Com o Facebook, né?
Canal campeão.
Vamos ouvir, então, o que o Tyson disse no pós-jogo. Vamos lá.
Não temos o que explicar, cara. É difícil de explicar alguma coisa, velho. É pensar no ano que vem, porque esse ano ficou distante. Tem que ter mudança, isso é... Tá na cara que tem que ter mudança. A gente tem que se cobrar.
Que tipo de mudança, Tyson?
Cara, acho que todas de nós, jogadores, da direção, do presidente, do vice-presidente, todos, cara... Eu sempre digo que o Internacional é muito grande para estar nessa situação que está passando. A gente tem que lutar por título e a gente não está fazendo isso. Então o nosso torcedor tem razão e tem que nos vaiar mesmo.
Obrigado.
E, Maiká, eu só queria destacar
Diga.
Que essa é uma das poucas vezes que a gente consegue ouvir os jogadores do Internacional. Ontem, na coletiva do Emílio Papaléu, perguntaram sobre o porquê que a imprensa não consegue ouvir o que os jogadores têm a dizer.
Sim.
O papai lá falou, ah, mas o Yuri Alberto deu uma entrevista há pouco tempo atrás. Ele dá uma entrevista editada para o canal oficial do Inter,
Sim.
que dura 45 segundos de fala.
Sim.
Não dá para considerar.
Então, vamos para essa então, né? Depois a gente vai para o Aguirre, vamos... Tu quer começar com o
Acho que melhor com o Aguirre. Aguirre. Melhor com o Aguirre.
Então tá, vamos ouvir o Aguirre, né? A gente no segundo bloco tem entrevistas também para falar sobre a situação do Grêmio, O Vitor Martins, né, vai entrar direto de BH, né, para falar do
Atlético Mineiro. Isso, e o Vessone do...
Vitor Martins é do UOL, e o Vessone é do meu timão para falar do jogo, né, que o Corinthians tem com o Juventude aqui na quinta-feira. Vamos então ouvir a primeira do Aguirre aí, falando sobre o pós-jogo, né, é um clima de fim de festa no Inter, amargo, né, de provável saída do Aguirre também, independente da seleção uruguaia ou não, mas a derrota ontem praticamente tirou as chances do Inter de Libertadores. Vamos ouvir então o Diego Aguirre.
No, es imposible que me sienta feliz, porque estaría feliz si el team tuviese gaño y tuviésemos logrado objetivo. Yo que ningún está feliz, porque nos perdimos un juego importante y nuestro objetivo ficó longe, entonces eso no es posible. Después, respecto al juego o a los últimos juegos, hoy hace un mes exactamente que jugamos aquí el Grenal. Tal vez fue el momento de máxima felicidad y nos No imaginábamos que el time iba a caer en rendimiento, iba a sufrir los juegos como aconteció. Nos intentamos siempre mantener el foco, mantener el trabajo, y más lamentablemente el time cayó en una irregularidad y perdimos juegos importantes. Después es normal pensar que el time tiene que reconstruirse para el próximo año. Cuando los times no hacen una buena temporada, siempre tienen que pensar en refuerzos, en reconstruir muchas cosas y asumir. Asumir cada uno a culpa de no haber logrado objetivo. Este fue un año longo para Inter. Yo llegué en un mes de junio. Yo lembro todas las dificultades que tenían no comienzo y cuando la gente ven para aquí. Y yo que por momentos. El time presentó cosas buenas, hicimos bons jogos, mas não mantemos, não conseguimos manter o mesmo nível, uma sequência de jogos no mesmo nível. Só tivemos jogos muito bons, mas algum deles, mas não foi suficiente. A verdade é que todos ficamos com uma decepção de não ter logrado o objetivo. Isso acho que é algo normal.
Tá aí.
Tá aí, né? O Agui vai me matar de tédio, né? Cara,
Eu vi muita gente falando, e eu concordo, o Agui de 2015 pra cá mudou muito, né? Não, porque tá. Aquele Agui de 2015 era muito mais enérgico do que esse. Cara, o Agui, ele transpira uma energia completamente apática. E o time do Inter tem essa energia apática do Aguirre. Assim, o Internacional ontem não demonstrou absolutamente nada. O Inter, no final, era o Cuesta na esquerda lançando para a área. O Bruno Mendes virou quase um atacante, um ponta. Não tinha referência, era tocar de um lado para o outro, tentar achar um lançamento. Olha, o Atlético Goianiense pediu para o Inter empatar o jogo e acabou não acontecendo. E outra, o Inter ontem estava na cara o que ia acontecer. Depois que abriu o placar,
acontece sempre com o Inter, né? Isso acontece sempre com o Inter, é impressionante. É. A gente vê o Inter... Que jogo foi? A gente estava ouvindo, voltando de Frederico.
Foi Inter e Santos.
Inter e Santos. A gente estava voltando, aí o Inter fez 1-0, né?
Isso.
E aí eu falei pro Edu assim, cara, o empate com certeza vem, vamos ver o que vai acontecer depois. Aí tomou um gol, né? E aí no começo do tempo tomou um gol impedido, quase tomou a virada. O Inter aceita, o Inter para durante o jogo, né?
Ele morre. O roteiro de todo jogo que o Inter sai ganhando é o mesmo. É. O Inter abre o placar, recua e espera no contra-ataque. Não mata o jogo no contra-ataque. Ontem eu estava na transmissão com o Lucas Santos e eu falei, olha, se o Inter não matar o jogo, vai acabar tomando o gol de empate. Aí veio o gol de empate com uma bucha, se não me engano, do Janderson, de fora da área, um golaço, não tinha o que fazer. Mas depois, o segundo gol do Atlético Goianiense...
O Inter aceita muito, né? E, sinceramente, essas entrevistas do Aguirre, olha, pelo amor de Deus, né? Parece que tá morrendo. Não que precise gritar, não que precise ser... Mas, assim, é a fala oficial do treinador, entendeu? Não é só pra gente que ele tá falando, tá falando pro torcedor também. E aí o Aguirre fala desse jeito como se estivesse morrendo, sabe? Como se tivesse terminado um amistoso. Poxa, gente, é um jogo importante, entendeu? O Inter perdeu pro Atlético Goianiense, um adversário direto pela vaga da Libertadores, né? E que praticamente matou as chances do Inter de Libertadores.
É, já era.
Tu fez uma pergunta pro Aguirre, né?
Isso. A gente tem que contextualizar primeiro, porque, mais uma vez, a torcida ficou indignada com o clube, com razão. Como eu falei, Patrick e Moisés foram vaiados antes do jogo, durante o jogo e depois do jogo. No final da partida, teve uma reunião ali entre alguns jogadores, Dourado, Tyson, Edenilson, Moisés, no círculo central do gramado. A torcida, que no começo, por motivos óbvios, estava empolgada com o Grêmio, depois ficou empolgada com o D'Alessandro ali nos camarotes. Sim. Mas depois de um tempo caiu na realidade, que o jogo do Inter fez o torcedor colorado voltar à realidade. E começou, já teve vergonha, time sem vergonha, tem que ter raça para jogar no Beira-Rio, isso é Inter, não é Grêmio. E o principal é o cântico de o Paixão tem razão. Mais uma vez a torcida ficou do lado do Paulo Paixão. E eu perguntei pro Aguirre se esses cânticos, se o que a torcida faz, deu uma influenciada nas últimas partidas, deixou o time mais apático. E pelo que ele respondeu, eu acho que sim.
Vamos lá.
Boa noite, Aguirre. Mais uma vez a torcida entoou cânticos de o Paixão tem razão ao final da partida. Os jogadores, eles, como é que eles estão recebendo essas críticas da torcida de que o Inter tem que fazer uma reformulação de elenco para o ano que vem? É notório a queda de rendimento após a divulgação do áudio nessas últimas partidas. Há um descontentamento com as críticas da torcida, principalmente com o cântico de que o Paixão tem razão?
Bem, não fez. mas não é encontrar uma desculpa. Aconteceu, foi um momento ruim, mas nós temos que deixar isso para trás e não... No, ya falé en un momento, ¿no? Una situación difícil y que puede ter afectado el normal funcionamiento del grupo, mas eso también no es una certeza.
Está ahí.
Yeah. Bom, se não desmotiva o time, pelo menos o Aguirre desmotiva, né? Olha, o Aguirre, eu vou te falar um negócio, a postura dele, né, corporal... A imagem que o Aguirre está passando é de um cara entregue, né? Impressionante. O frame final dele, ele com a mão no rosto, olhando para cima. Vamos lá. De novo, né? Óbvio que o Inter, a torcida do Inter vai comemorar o rebaixamento do Grêmio, que é bem possível, né, de acontecer e tal, tudo certo. Agora, o ano do Inter é medonho, né? Medonho. Medonho mesmo. Com vários treinadores, né? Acho que só o Kudê e o Abel conseguiram tirar alguma coisa desse time. E o Odair antes, né? Mas assim, o Aguirre teve uma retomada ali que foi com esse esquema, né? De dois volantes aí, Lindoso, Dourado, etc.
Eu botei um pouquinho na tela para o pessoal ver a expressão do Aguirre.
É, esse esquema mais reativo, né, do Inter, que sempre funciona, que funcionava já com o Odair. Depois é isso, né? O Inter falta qualidade também. É aquilo que a gente falou ontem aqui, citou de exemplo pro Grêmio, né? Que qualidade resolve. Renato Augusto foi lá e acertou aquele gol, né? Pro Inter também. Pro Inter também falta, né? Gente que resolva, gente que ajeite o time, né? Vamos ouvir então o Emílio Papaléu, que é o vice de futebol do Inter.
Antes disso, só contextualizando, tá? A pergunta foi do Lucas Colara, eu achei muito boa a pergunta, porque o Inter fala de uma reformulação no elenco, que tem que mudar para o ano que vem, mas ao mesmo tempo tem alguns jogadores que se especulam uma renovação de contrato, como, por exemplo, o Rodrigo Lindoso e o Moisés. E o Colar justamente perguntou para o Papaléu sobre isso.
Doutor Papaléu, boa noite. Em uma das coletivas que o senhor deu durante a campanha do Inter no Campeonato Brasileiro, você citou que o Inter estava confortável na tabela. Você enxerga o Inter ainda nessa situação? E sobre a reformulação do grupo, é possível pensar em reformulação quando se trata de uma possível renovação do Lindoso e do Moisés para o ano que vem, jogadores vaiados pelo torcedor aqui na derrota de hoje para o Atlético Goianiense?
Pois é, essas questões, vocês que são do jornalismo, vocês deveriam entender melhor quando a gente usa metáforas, né? Quando eu assumi a vice-presidência de futebol, após a vitória contra o Flamengo, e eu quero deixar bem claro que, embora nós estejamos atravessando um momento ruim, nós tivemos muitos bons momentos durante o ano. Nós fizemos uma partida excelente contra o Flamengo, fizemos outra contra o Fluminense, eu poderia citar várias aqui, ganhamos o Grenal de forma heroica, o mesmo grupo que está aqui. Mas eu queria dizer que essas metáforas, digamos assim, estas expressões que são usadas, eu usei a expressão time que está ganhando não se mexe, né? E fui crucificado pela imprensa quando eu estava me referindo a uma estrutura, um time como um todo, uma administração que estava bem naquele momento. Assim, quando disse, quando estávamos numa zona confortável, não é porque nada poderia ser melhor ou nada poderia ser pior, é porque naquele momento poucos times ameaçavam a nossa posição. Então, apenas a isso que me referi. Evidentemente que eu não estou... O Internacional é uma instituição centenária, é um clube que há 40 anos não ganha um campeonato brasileiro. Nós estamos trabalhando muito forte para reverter essa situação. Não estamos, como disse já na pergunta anterior, em absoluto concordes, achando que está tudo bem, não está. E vamos fazer profundas reformulações tão logo isto seja a ordem do dia. E a ordem do dia será quando? A partir do final do jogo contra o Bragantino. Até lá, nós temos que fechar o grupo, temos que continuar fortes e unidos. O clima no vestiário hoje, depois do jogo, por óbvio, não era bom. todo mundo indignado, todo mundo de cabeça baixa, mas nós vamos lamber as feridas e vamos para cima do Bragantino, eu tenho certeza.
Tá aí.
Acusou? Acusou.
Galvão?
Vocês é sempre quando veio vocês da imprensa, vocês de jornalismo, pode passar o recibo que acusou. É, e lamber as feridas também é mais velho que andar para frente. Já já falamos mais, antes vamos no nosso intervalo comercial nas Rádios Felicidade e Rádio Sorriso. A gente já volta. Seguimos aqui nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, batendo papo com a galera para Vero Internet. Vamos trabalhar?
Bora lá, então. Alguns comentários da nossa audiência aqui para a Vera Internet. O Carlos Eduardo Miller, Inter nem merece ir para a Libertadores. Olha, por merecimento, Inter não merece, Fluminense não merece. Não era nem para ter... Não era nem para ter nove vagas.
O Fluminense merece mais que o Inter.
Não, merece mais que o Inter, com certeza. Todos os clubes acima do Inter. O Atlético Goianiense merece. Só que assim, o que eu digo...
O Ceará, mais ou menos. O América Mineiro merece, fez campanha.
Mas
o Atlético Goianiense se meteu agora de enxerido ali.
Sim. Mas o que eu digo é o seguinte. Não pode ter nove vagas para uma maior competição internacional de um mesmo campeonato.
Quase metade da tabela.
Metade da tabela do Campeonato Brasileiro.
Ou são oito, né? São oito mais a do Atlético de Sul-Americana.
É. Não pode.
Oito. A gente tem um G8, né? Seis diretas. Atlético, Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Fortaleza pega a do Palmeiras, campeão da Libertadores. O Bragantino pega a
da Copa do Brasil.
Da Copa do Brasil, que os dois já têm.
Galo ou...
Isso aí. Seis. E o Atlético, duas indiretas, né? E o Atlético Paranaense lá embaixo com a vaga dele. São nove vagas, sete diretas para Libertadores. Muita coisa, né? É. Muito inchado a Libertadores.
O Eduardo Zene, Paixão vazou aquele áudio de propósito para a torcida tentar ajudar, porque essa direção é terrível. Acho que
não. De propósito não. De propósito,
acho que não.
Seria altruísmo demais.
É. O Eduardo Valdívia colocou ali, ó. Para participar de uma
Entre participar
de uma Libertadores mais uma vez.
Leu direito o recado do teu amigo, rapaz?
Ele não é meu amigo.
Ah, isso é verdade.
Para mais uma vez morrer na praia sobre
o canalha, esse curso canalha,
de visibilidade e uma sul-americana bem palpável, a título, mas com chance de fiasco, prefiro a sul-americana. O Inter tá há dois anos nesse papo furado de jogar Libertadores para dar visibilidade.
Que vocês mas preferem? Ninguém prefere a sul-americana. O Grêmio jogou a sul-americana, senão... Porra, a Sul-Americana é uma
Grêmio porcaria.
É um horror a Sul-Americana.
Grêmio Lanús.
Se a Libertadores já tem nove vagas, imagina a Sul-Americana. Grêmio Aragua foi 15-0.
Ah, pelo amor de Deus. Informação. O Grêmio está matematicamente desclassificado da Sul-Americana.
Aí eu gostei. Eu só não quero que fique matematicamente desclassificado da Série A, mas vamos ver.
Aí é complicado. Mas é a Copa do Brasil, né? O Grêmio pode estar na Série B, mas pode estar rumo ao Hexa.
Pode estar rumo ao Hexa, exatamente.
O Enzo, o Inter não merece nem ir para a Sula. Prometem reformulação e estão cogitando renovar com Lindoso e Moisés.
O Grêmio e Inter precisam de... Eu já falei isso. Grêmio e Inter precisam de treinadores, de gestores... que entendam de futebol. Eu vou dar um conselho para vocês. Assistam a entrevista do Ronaldo Fenômeno no Flow Podcast.
Falei pro cara assim, vou comprar o Valladolid.
Esse cara ali,
o
Porpetone é sacanagem. Porpetone,
manda embora.
Comprem. Assistam a entrevista do Ronaldo Fenômeno ao Flow Podcast. O jeito que o futebol é gerido no Brasil não se compactua mais com o futebol, como o futebol é jogado e é gerido e é gerenciado, né, lá na Europa. Assistam. E o Ronaldo, vou falar para vocês, o Ronaldo nem é um especialista, mas é um cara que comprou um clube, o Ronaldo... Rapidamente, né? O Ronaldo comprou o Fort Lauderdale Strikers, lembra? Que até levou o Adriano e tal, que era da segunda divisão do futebol nos Estados Unidos. E um dia ele pegou um voo, né? Estava incomodando o presidente lá da Major League Soccer, pegou um voo com ele para Nova York, foi conversando com ele e falou assim: tá, velho, não tem descenso, não tem ascenso, como é que é? Eu tenho que subir, eu tenho que jogar a primeira divisão. E o cara falou: tu tem que pagar 70 milhões de dólares. Me aparece com 70 milhões de dólares e teu time joga a primeira divisão. É franquia, tu compra o teu espaço. E o Ronaldo não gostou, porque era muito caro, porque não tem acesso e rebaixamento, não tem competitividade. Né? Ele achou que o Fort Lauderdale Strikers ia ter uma rivalidade com o Orlando, né? Orlando
City.
Né? E não rolou, porque divisões diferentes, não tem rebaixamento, não tem nenhum tipo de disputa. Ronaldo pegou a grana dele, vazou, e aí foi, né, para Londres, morou 3 anos em Londres, estudou, né, e estava tentando comprar um clube da segunda divisão na Inglaterra, que é muito caro. Ele falou que é absurdamente mais caro. E aí veio a proposta do Valladolid, que ele comprou por 30 milhões de euros, né? E ele tá, e aí ele contou um monte de coisa que ele fez. Ele levou o Paulo André, zagueiro. O Paulo André fez uma...
Sim, que é manager.
O Paulo André
foi manager do Atlético Paranaense até.
O Paulo André, o Ronaldo elogiou muito ele, disse que ele fez uma análise geral do clube, e aí ele convidou ele para trabalhar lá. Contou para bastidores. Agora, a Liga Espanhola, foi 10% da Liga foi vendida por 10 bilhões de euros. 10 bi de euros comprou 10% da Liga Espanhola, né? Então, não adianta, é um caminho sem volta. Os clubes no Brasil, eles vão ter que se profissionalizar para se manter vivo. O Flamengo já deu um salto adiante, né? O Flamengo é o clube mais preparado. Eu vou falar para vocês. O Flamengo, a gente sempre se acostumou com bagunça no Flamengo.
Sim.
Sempre se acostumou com bagunça no Flamengo. Começou lá com o carequinha lá, o Eduardo Bandeira. Ajeitou as coisas. O Flamengo pleiteou, foi atrás, conseguiu mais grana, conseguiu grana de patrocinador. E olha, a demissão do Renato, que muita gente está criticando, cara, a demissão do Renato se deu por um motivo no Flamengo. Porque a régua do Flamengo subiu. Entendeu?
E porque o Flamengo vai
ficar... O sarrafo do Flamengo subiu. O Renato, com 70% de aproveitamento, vice-brasileiro e vice da Libertadores, não foi suficiente. Porque o Flamengo está com um time caríssimo, que tem que dar resultado. Tu entendeu? Assim, não, o que o Renato fazia aqui no Grêmio, no Flamengo, suou como, cara...
Amadorismo.
É. Ah, não, tem dia que é noite, o time titular não jogou. Cara, não é assim mais. O Flamengo já vendeu os direitos de imagem dele de 2024, e todo mundo fala que 2024, 2025 vai ser um ano de mudança no futebol brasileiro. Já tem interessados em comprar clubes no Brasil. O Red Bull Bragantino é um exemplo disso. Sabe quanto o Red Bull Bragantino paga de bicho para os jogadores?
Quanto?
3 mil reais por ponto. Empatou, 3 mil para cada um depois do jogo. Ganhou, 9 mil para cada um depois do jogo. De bicho.
É de bicho, uma grana boa.
Né? Então, assim, e fora o salário, né? Cara, os clubes brasileiros, e agora falando de Grêmio e Inter, tá? O Grêmio e Inter, eles vão ter que afastar um pouco os apaixonados da gestão. Tu entendeu? Uhum. O futebol, como ele é jogado hoje, como ele é gerido na Europa, ele não suporta mais certas coisas. Entendeu? Tu não pode mais ter esse tipo de oscilação. Uma empresa não resiste a esse tipo de oscilação. O Grêmio, por exemplo, tá? Uma empresa que tem super... O Grêmio é um clube, né? A gente pode chamar de empresa, mas, enfim, é um clube, né, que tem umas mudanças de legislação, mas está lá, fatura tanto no ano. O Grêmio rebaixado, se o Grêmio for rebaixado agora, cara, esse faturamento cai lá no pé, vai lá embaixo. Uma empresa, não um clube, uma empresa, enfim, não aguenta tanta oscilação, entendeu? E aí tem outras questões, né? O Grêmio, a minha opinião, o Grêmio cuida muito mal do seu sócio, né, da sua base de fãs. Qual empresa que larga com 7 milhões de interessados? Qual é a empresa que tem uma base de dados de 7 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas? Quantos? Grêmio Inter tem 6 milhões, 6 milhões e meio de torcedores. Qual empresa que larga com esses números, né? De, entre aspas, consumidores, que de alguma forma consomem o time? Vamos lá, não é a totalidade, mas 80%, né? Então, assim, Grêmio e Inter vão... E isso estoura dentro do campo. E Grêmio e Inter vão ter que profissionalizar o seu futebol também. Quem contrata, quem analisa, quem cobra o treinador, quem cobra jogador, quem prospecta jogador no mercado, quem contrata para a base. Grêmio e Inter vão ter que cada vez mais se profissionalizar. Porque Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, de uma maneira ou outra, ou com patrocínios, enfim, ou com investidores, né, ou com, como é o caso do Palmeiras, que tem a Crefisa, Eles dispararam demais e vai ser um jogo entre eles. O Atlético entrou agora nessa dança, né?
Isso.
Mas, ó, os últimos brasileiros ficaram com o Flamengo e Palmeiras. As últimas Libertadores ficaram com o Flamengo e Palmeiras.
Daqui aí a agora pouco a gente tem até o Vitor Martins do
Vamos botar o Vitor Martins, atrasei um pouquinho, né?
A gente voltou.
Voltamos então, Rádio Felicidade, Rádio Sorriso. Estamos de volta, né? A gente estava aqui numa tese, batendo papo com a nossa interatividade, sempre para a Vera Internet. Netbet.com e a nossa querida Mamute Câmbios Automáticos, na Marechal Deodoro, 454, bairro Industrial, Novo Hamburgo. Vamos falar com o Vitor Martins, que é do UOL, né, que vai nos trazer informações sobre o Atlético Mineiro. Que Atlético... Vitor, boa tarde, tu nos ouve bem. Que Atlético Mineiro vem para cá na quinta-feira enfrentar o Grêmio, dois, três dias antes da final da Copa do Brasil. Muito boa tarde, Vitor. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço o convite, escuto muito bem. Acho que vocês também me escutam bem.
Sim.
É um Atlético reserva. É um Atlético reserva. A dúvida que fica, o Cuca até deu uma coletiva hoje, porque não deu a coletiva pós-jogo, né? Após a entrega da taça no Bragantino, pós-jogo Bahia também não deu a coletiva. Foi a primeira... Ele deu algumas entrevistas exclusivas, mas hoje foi a primeira coletiva após a conquista do título. Questionado sobre o assunto, ele desviou o foco, né? Porque o Galo tem a final da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense no domingo. Ele só deixou claro que os principais jogadores não vão. Por exemplo, o Hulk já não ia porque estava suspenso. O Diego Costa não vai, Alonso não vai, Guilherme Arana não vai. A dúvida que a gente tem, por enquanto, é se vai um time reserva ou se vai um time reserva do reserva. O Cuca disse que como o Grêmio tem disputa e ele tem amigos no Bahia, ele tem amigos no Cuiabá, ele tem amigos no Juventude, ele disse que o Atlético tem que respeitar o campeonato, dando a entender que não vai ser um time completamente reserva. No meu rascunho, eu apostaria que o Atlético iria mais ou menos assim, com o Rafael, o goleiro, né, que vai finalmente estrear no Campeonato Brasileiro, que o Everson não deu brecha. Guga na direita, o Rabelo na esquerda e o Nathan Silva o único titular, porque ele jogou a Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense, então não faz sentido ele ser poupado. E o Dodô na lateral esquerda. O meio campo seria Tietê, Alan Franco, Iorra e Nathan. E no ataque seria o Sacha, aí eu fico na dúvida se iria o Savarino ou o Vargas. Isso contando de acordo com o discurso do Cuca, mas não surpreenderia ele encher esse time de menino, tá? E aí poderia pintar um Caleb, um Dylan Borreiro, um Neto, Mikael... o próprio Savinho, que é a grande revelação da base do Atlético, um jogador que tem 17 anos apenas. Fica essa dúvida, o Atlético que não divulga relacionados para os jogos, nem enquanto viaja, mas o Cuca confirmou que ele estará em Porto Alegre, ele vai viajar com o time, mas que os jogadores, os principais jogadores, vão ficar em Belo Horizonte se preparando para a final da Copa do Brasil.
O Grêmio teve problemas com o Flamengo aqui, né? O Grêmio teve problemas com todo mundo, mas o Flamengo reserva tinha muita qualidade também. E mesmo sem nenhum tipo de vontade e interesse no jogo, né, porque jogou na terça e no dia seguinte já foi a Montevidéu para a final da Libertadores, criou problemas para o Grêmio. O Grêmio tem, né, seríssimos problemas dentro de campo. Agora, essa eu acho que é a grande dúvida. Né, que time o Cuca... Acho que o Cuca está corretíssimo em falar da relação com os outros clubes também. Né, eu acho que é uma postura correta do Cuca, né, de botar o que tem de melhor. Agora, Vitor, é o seguinte, essa escalação que tu trouxe aí, meu amigo, já me assustou.
É um cano de time.
Já me assustou.
Mas essa escalação que eu estou fazendo em cima do discurso do Cuca. Porque, sim, por exemplo, o Dodô jogou pouco na temporada, o Alan Franco jogou pouco na temporada, então esses caras vão. Mas, por exemplo, um Tietchan, um jogador que joga bastante, que está ali no lugar do Jair, do Alan frequentemente, eu não duvido também dele ser poupado, sabe? Uhum. Existe a possibilidade dos principais reservas também não viajarem para Porto Alegre. Existe essa chance. Eu trouxe essa escalação já contando assim, que ele vai assim, com reserva. Mas, por exemplo, o Nathan Silva, que é titular, vai jogar. Ele não pode jogar a Copa do Brasil. O Sacha, que embora tenha um papel muito importante na conquista do Atlético nesse Campeonato Brasileiro, ele é a última opção do ataque. Então, não há motivo dele ser poupado, até porque o Atlético não tem um outro centroavante reserva. E seria até irônico, imagina o Sacha fazer um gol que rebaixaria o Grêmio. Eu acredito que ele queira jogar esse jogo também, até pela ligação que ele tem com o Internacional. Então, mas assim, é fato que vai ser um time reserva, mas assim, com o Atlético, um elenco também muito qualificado, também não vai ser um reserva assim, tipo de pouca qualidade, não. Sobre esse jogo que você falou do Grêmio, a gente acompanhou atentamente aqui, porque estava ali naquela época de disputa de título, né? Uhum. E existia muito essa expectativa que o Grêmio fosse dar aquela... Até que ajudou no fim, arrumou um empate ali naquele momento, mas... O pessoal contava muito com a vitória do Grêmio para já ser campeão contra o Fluminense. Acabou que não aconteceu.
Uma perguntinha aqui pro nosso amigo Vitor Martins. Se falou bastante sobre o Rodrigo Caetano no Internacional. Ele saiu de uma forma muito conturbada, com uma troca de gestão. Alguns colorados gostam, outros odeiam. Como é que o pessoal de BH está vendo esse trabalho do Rodrigo Caetano de um ano, né? De uma temporada no Atlético Mineiro até o momento?
Ah, é. Quando é campeão, tudo é maravilhoso, né? Até o reserva ruim de bola vira craque. É, então o pessoal gosta muito dele, mas ele também encontrou uma situação muito favorável, né? Assim, pelo que eu consigo acompanhar do Internacional, uma situação bem diferente, até financeiramente. Ele já chegou no Atlético, o elenco já estava montado pelo Sampaoli e pelo Alexandre Matos, né, que era o diretor do Atlético na gestão anterior. O Alexandre Matos foi demitido com a troca de gestão, embora os mecenas continuassem, mas houve uma troca de gestão nesse período. O Sete Câmara era o presidente ano passado e desde janeiro o presidente agora é o Sérgio Coelho. Houve essa troca, ele chegou, ele trouxe três caras assim, ele trouxe Hulk, Diego Costa e Nath Fernandes, mas negociação, tirando a do Diego Costa, as outras negociações já haviam iniciado na época do São Paulo e do Matos. Então ele tem mais essa gestão de elenco, né? O trabalho que ele faz mais nessa gestão de elenco e por enquanto não há o que reclamar dele, não há o que falar dele, o trabalho dele é muito bom.
Mais uma perguntinha aqui para o nosso amigo Vitor. Se fala bastante, a gente até comentou agora, sobre o futuro do futebol, e o Atlético Mineiro é uma equipe que está investindo bastante, que tem os mecenas, mas que também pensa muito no futuro, na Arena MRV.
Sim.
O Galo, por muito pouco, não chegou numa final de Libertadores, né, para buscar uma tríplice coroa, envolvendo Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Como é que o Atlético Mineiro está planejando esses próximos anos, essas mudanças no futebol? Os mecenas vão continuar investindo no Galo? E como é que vai ser essa transição de Mineirão barra Independência para Arena MRV?
Tá, vamos lá. É o seguinte, eu estava até escutando a conversa de vocês, esse ponto é muito interessante. O que o pessoal acha, muita gente que acompanha de fora, acha que os caras só socaram dinheiro no Atlético, montou um super time e vai ganhar, e depois o clube vai ficar de mãos abanando. E não é bem assim. Na verdade, esses caras são todos eles são bilionários. O Rubens Menin, então, acho que nem ele tem capaz de contar o tanto de dinheiro que ele tem. E são caras... que sofreram muito com o time, então eles chegaram num ponto da vida e falaram, vamos ajudar, e assim, é lógico, o que o Palmeiras, se a gente for lembrar, o Paulo Nobre teve uma época que ele emprestou um dinheiro para o Palmeiras até quase caiu, mas o Palmeiras ali se reestruturou, veio a Crefisa, mas o Palmeiras hoje é um clube que, se perder a Crefisa, ele anda com as pernas próprias, vai diminuir, é lógico, o poder financeiro dele, mas ele anda com as pernas próprias, é o que eles estão fazendo com o Atlético, só que eles estão fazendo tudo ao mesmo tempo. O Atlético, internamente, houve uma mudança muito grande. O Atlético hoje é uma empresa. Porque a gente está falando de caras que são donos de banco, de construtora, de hospital, sabe? De televisão, de tudo quanto é coisa. Então, o Atlético hoje tem uma máquina, dizendo assim, enxuta e competente. O clube, como todos são no Brasil, basicamente, que são associações, eram clubes que, assim, você conhecia dois, três que faziam a mesma função e às vezes não faziam bem, mas estava lá porque era amigo de um dirigente, né, parente de um dirigente. Isso no Atlético, eu não vou dizer que acabou, mas praticamente acabou. Hoje você tem muito profissional, trouxeram muita gente do Rio, muita gente de São Paulo para exercer os cargos com competência, do jeito que o Atlético precisa. Hoje, o Galo ainda não anda com as pernas próprias. Isso todos eles falam, o Atlético ainda está com salário em dia, está tudo em conta, porque eles ainda são um banco, mas eles estão trabalhando para que futuramente o Atlético consiga andar com as pernas próprias. Inclusive, esse empréstimo que eles fizeram ao Atlético entra na dívida. A dívida com o Atlético que cresceu é porque jogou esse valor de empréstimo. O empréstimo é sem juros. É coisa que nem pai para filho faz. Por exemplo, vou dar o Alan Franco, que foi contratado junto ao Independente Del Valle. Ele custou 12 milhões. Os mecenas pagaram esses 12 milhões. Se o Atlético futuramente vender ele por 20 milhões, por exemplo, o Atlético só paga para os mecenas, só devolve os 12 milhões. 8 milhões ficam com o clube, que aí ele vai reinvestir no futebol da maneira que ele quiser. E aí eles estão trabalhando que daqui 5, 6 anos eles esperam que a dívida que o Atlético vai ter é apenas a dívida tributária ali na casa de 300, 400 milhões, que está parcelada no Profut, ou seja, é como a gente financiar ali um apartamento de 300 e 400 mil, mas com uma prestação que cabe no nosso orçamento, né? E não aperta. E está vindo agora também a Arena MRV, que é construída 100% com recursos do clube. Eles deram suporte, né? Sem eles não existiria a Arena MRV, mas os recursos são 100% do clube, ou seja, a inauguração dela está marcada para o dia 19 de maio de 2023. Ainda não tem adversário definido, vai ser um clube da Europa, mas não tem qual definido. Mas a partir do dia 19 de maio de 2023, quando o Atlético está ali a primeira vez, 48 mil pessoas, tudo que faturar vai para o Atlético, por exemplo. O Palmeiras não é assim, o Corinthians sofreu um pouco no início, não era assim.
O Grêmio também não é assim.
Exatamente, então assim, eles acreditam que só com o estádio o Atlético vai dar um salto ali de 120 a 130 milhões a mais de orçamento por temporada.
Ô, Vitor, só mais uma pergunta. O Galo vem amanhã, então, né? Quarta, né? Vem amanhã para Porto Alegre?
Oi?
O Galo vem amanhã?
Porto Alegre na quarta-feira. Sim, quarta-feira. A gente vai quarta-feira para Porto Alegre.
Amanhã a gente já tem uma noção. Amanhã a gente tem uma noção de quem vem, né?
O Atlético não divulga, né? O Atlético não divulga. O que a gente costuma fazer é que sempre vai algum repórter pro aeroporto para ver o embarque e fica anotando o nome de quem desce no ônibus. Uhum. É a tática que a gente faz de jogo fora, porque jogo em casa nem isso a gente consegue fazer. Mas talvez amanhã a gente divulgue, mas assim, é certeza que os principais jogadores não vão. Aí fica a dúvida se vai ser um time reserva ou reserva dos reservas.
Muito obrigado, Vitor. Obrigado mesmo pela tua participação.
Só para completar,
claro.
Só para fazer um complemento aqui, a torcida do Atlético quer que o Atlético vá com o melhor possível, lógico, focando na Copa do Brasil, porque o foco do atleticano também é prejudicar o cruzeirense, o Cruzeiro. Opa. Então, se empurrar o Grêmio para a Série B, para o atleticano já é uma vitória. O pessoal está fazendo as contas. E havia torcida para o São Paulo cair também, o São Paulo escapou, mas o pessoal aqui está fazendo as contas para o Grêmio não escapar de jeito nenhum, que eles querem na Série B com o Grêmio lá para dificultar a vida do Cruzeiro mais um ano.
A fase do Atlético Mineiro é tão boa que ele já está escolhendo quem desce para atrapalhar o Cruzeiro na B. Essa é a atual situação do futebol mineiro. Vitor, muito obrigado, viu? Obrigado pela tua participação, tua disponibilidade conosco aí e as informações que tu trouxe pra gente. Valeu, Vitor. Brigadão.
Valeu, que agradeço. Sempre que puder, só convidar. Sempre à disposição, participo com prazer.
Valeu. Valeu. Valeu, Vitor, direto de Belo Horizonte, né? Do UOL também, setorista, né?
Vitor Martins, setorista.
Sim, Vitor é do UOL também. Uhum. Vitor Martins, conosco, muito obrigado. A gente vai daqui a pouquinho falar com o Vessone também, né? Do meu timão.
Isso.
Para saber algumas informações do Corinthians, que o Corinthians joga com Juventude na quinta-feira também. Eu vi um comentário aqui no chat, né, da rapaziada aqui, perguntando sobre. Comentando sobre os jogos no mesmo horário, né? Mas é justamente porque para não ter combinação de resultado. A última rodada é assim. O Rodrigo Vessone está conosco já. Então, só para a gente comentar rapidinho, né? O Vitor Santos, que participou conosco do UOL, trouxe informações aí do Atlético. Então, a expectativa é reserva ou reserva do reserva. Como o Vitor disse, né? Não tem informação de relacionados. Mas parece que vai ser um reserva quente, assim, né? Quem tiver à disposição ali vai jogar. Quem for importante para a final fica de fora. Acho que vai ser um time parecido ali com o que o Vitor disse, de repente com um ou outro jogador fora, né? Como o Tietê, por exemplo, um cara que pode participar da final também. Acho que o Cuca. E acho que o Cuca está certo em falar, em comentar, né? A respeito dos outros clubes, né? Que tem outros clubes interessados no jogo. Acho que é uma questão de respeito também ao campeonato. Acho que está certo o Cuca, né? O problema realmente é do Grêmio, que foi incompetente o suficiente para chegar na última rodada, precisando de um monte de coisas ao mesmo tempo. Vessone nos ouve já? Vamos falar com o Vessone, já nosso parceiro aqui, sempre nos dando uma moral também. Vessone, me ouve? Como é que vai? Boa tarde.
Ouço, boa tarde a todos.
Prazer, Vessone,
novamente.
Me conta uma coisa, depois do 1-1 de domingo, né? Qual é o teu feeling em relação aí à postura do Corinthians para esse jogo contra o Juventude, né? A torcida, obviamente, interessadíssima em rebaixar o Grêmio, mas existe ainda muita desconfiança em relação ao trabalho do Silvinho. Acho que, de repente, na minha avaliação, não sei se tu concorda, um resultado, um empate ou uma derrota para o Juventude pode complicar muito a permanência do Silvinho no próximo ano. Não sei se tu compartilha dessa percepção. E eu queria que tu falasse para a gente, Vessone, qual é o teu sentimento aí? O que vocês estão acompanhando, né, desse pós-empate e esse jogo quinta contra o Juventude? Boa tarde.
Boa tarde. Vocês me ouvem bem?
Sim.
Sim. Pois é, cara. O Corinthians, na verdade, ao não ganhar no domingo, ao não fazer a sua parte diante de tudo que foi feito pela torcida, de toda aquela mobilização que o torcedor do Corinthians fez, ele dá para dizer que ele arrumou para a cabeça dele, tanto jogadores, comissão técnica e diretoria. Porque aquela vitória lá, ela daria o quarto lugar garantido para o Corinthians, daria 1.600.000 a mais, né, que é a diferença entre o quarto e o quinto lugar, daria paz para o treinador, pelo menos fechar o ano um pouco mais em paz, deixaria o torcedor do Corinthians mais feliz, mais tranquilo. Você rebaixaria o Grêmio, que era um pedido da sua torcida também, enfim, de como a torcida queria. Você teria a chance de pegar os seus principais jogadores, mas que tiveram um ano ali desgastante, com muitos jogos, estão no limite físico ali, como Cássio, como Jô, Fagner, galera que já passou de mais de 60, 65 jogos na temporada, você poderia deixar os caras descansarem e também você poderia pegar os guris da base, todos que fazem parte do elenco, que não são poucos, mas que não estão tendo tanta chance de jogar. Então o goleiro Matheus Donelli, que é da seleção sub-20, por exemplo, que é ótimo valor do Corinthians, você tem o Rony, você tem o Watson, o Mantuan, que é uma gurizada que não teve muita chance de jogar, ou seja, era quase que a tempestade perfeita. Ao não ganhar, você deixou aberto essa situação, e aí depois da rodada de ontem à noite, já está espalhado aí nas redes sociais essa situação. Não rebaixou o Grêmio e agora pode fazer parte da salvação do Grêmio. E esse assunto aí está sendo muito debatido, muito discutido em canais de YouTube ligados ao clube, redes sociais ligadas ao clube. Por enquanto, não temos desde ontem nenhuma palavra assim, de nenhum jogador, nem dirigente, ninguém deu entrevista no Corinthians. Amanhã, como é véspera do jogo, pode ser que alguém dê entrevista e tente passar um pouco essa situação. Mas a verdade é que aqui em São Paulo a discussão é grande. Nesse sentido, o que fazer para quinta-feira? Todos os sites que abrem enquetes, tudo que você sempre coloca, pelo menos a metade das pessoas, até um pouco mais da metade, dizem que não querem jamais salvar o Grêmio, que se tiver que empatar, que empate, se tiver que perder, que perca. Claro que sempre não é unanimidade, vai ter os que são contrários a isso. E a verdade é que agora a comissão técnica, enfim, eles estão numa sinuca de bico. O que fazer? Vai jogar a Vera lá e aí numa dessas salva o Grêmio, coisa que a torcida não queria no domingo, e aí completa a sua incompetência, né? Quando você era para fazer a sua parte, você não fez. Quando você poderia estar tranquilo, você teve que fazer e você fez a parte para o outro. E aí fica essa dúvida na cabeça. É uma situação que amanhã a gente vai conseguir ter um detalhe quando sair a lista dos relacionados para a viagem. O Silvinho, no domingo, disse que, a princípio, viajaria todo mundo, que não tinha nada de férias. A informação que a gente tem desde a semana passada, que eu fiz uma nota, inclusive, com isso, dizendo que eles estudavam dar férias antecipadas para alguns jogadores, desde que o objetivo estivesse conquistado, que era a vaga direta na Libertadores, e isso os outros resultados confirmaram. E essa discussão lá no CT, para mim, pela informação que eu tive, segue lá. O que fazer, quem viaja, quem não viaja, se coloca o time titular, se retira alguns caras que estão mais desgastados, se põe a molecada para rodar um pouco. Isso daí a gente vai ter uma noção talvez maior nesta quarta-feira, enfim, quando sair realmente a lista dos relacionados. E mesmo se forem todos para a viagem, eu ainda acho que é possível que alguns deles fiquem no banco de reserva. A gente só vai saber uma hora antes, mas é isso. A discussão está muito grande aqui em São Paulo, em relação a jogar a Vera, fazer ganhar o jogo, tentar garantir o quarto lugar e aí podendo, nesse caso, ajudar o Grêmio também.
É uma preocupação do clube a perda do quarto lugar?
Ah, não deixa de ser, né? Também pelo lance do 1.600.000 de diferença, né? Que você do quarto para o quinto. Não é uma coisa assim que você falar, é um objetivo, está claríssimo que é muito problema perder o quarto lugar. Não, isso está claro também que não é um tema assim, vamos para o quarto lugar ou o mundo vai acabar. Não, pelo contrário, a maior preocupação era a vaga direta na Libertadores. Essa era, sem dúvida, por causa do calendário do ano que vem, a tranquilidade de saber que só vai jogar Libertadores em março e não em janeiro, naquelas fases pré da Libertadores. Depois que conseguiu a vaga direta, isso daí agora virou quase que um plus ali, um bônus, mas de verdade não é um objetivo absurdo, assim, queremos ser o quarto colocado, isso não.
Ô Vessone, o Silvinho sofre muita pressão aí no Corinthians, ele antes até mesmo do jogo contra o Grêmio, não vem agradando todos os torcedores. Há uma possibilidade do Silvinho cair logo após o jogo contra o Juventude e o resultado pode acabar influenciando nisso?
Olha, para ser sincero, é assim, ó. Se falar que ele não pode cair, eu posso estar mentindo aqui, mas a tendência não é essa. Mas pode ter certeza de uma coisa, não será o resultado em si. Não interessa se empatar, ganhar ou perder do Juventude para o seu futuro. O que vai, se ele deixa de ser treinador do Corinthians, é pelo macro, é por toda a pressão que ele recebe, é por desagradar a maior parte da torcida do Corinthians, é pelo seu nome antes do jogo, quando aparece no telão do goleiro ao ponto esquerdo e vem o treinador, ele é o único vaiado, nenhum jogador é vaiado e ele é vaiado. Então o resultado em si não muda a vida dele. Se a diretoria vai analisar esse macro do trabalho, a situação da torcida em relação a ele, mas o resultado com Juventude não vai mudar nada. O que tiver que ser tomado vai ser tomado por uma situação muito maior do que o jogo de quinta.
Ô Vessone, a última aqui, a Gaviões da Fiel até surpreendeu, né? Fez uma nota oficial antes do jogo contra o Grêmio, praticamente exigindo o rebaixamento do Grêmio. Hoje, os papéis meio que se invertem, porque o Corinthians precisa perder ou empatar para o Grêmio acabar sendo rebaixado. Só que a gente sabe que, acho que para uma torcida organizada do tamanho da Gaviões, soltar uma nota pedindo para o Corinthians perder ou empatar seria só se fosse o Palmeiras, São Paulo ou o Santos que tivesse ali na briga. Alguma liderança da Gaviões, alguma liderança da torcida do Corinthians pretende se manifestar sobre o jogo de quinta-feira contra o Juventude?
É, só sua pergunta ela é muito boa, assim. Eu acho que eu, pelo menos, vendo de fora, assim, o meu pensamento é muito parecido com o seu. Se fosse realmente um rival que você poderia salvar ou não, isso seria bem escrachado mesmo. Ó, tá aqui, ó. Ou vocês fazem isso, ou, enfim, o bicho vai pegar, tal, tal, tal. Como não é um rival, assim, direto, isso que você falou, o que pode acontecer é aquela coisa de manda uma mensagem, porque eles têm lá os contatos de dirigentes do Corinthians, você manda uma mensagem, manda chegar o recado, mas assim, abertamente, eu, sinceramente, eu vou ficar bem surpreso se daqui a pouco, mais tarde, amanhã, enfim, pinte uma nota como essa, mas que eles podem fazer isso de maneira ali que a imprensa, que ninguém fique sabendo, também eles podem, né? Então, acho que escrachado não vai ser nada disso. A minha impressão é essa, pelo menos.
Boa, Vessone, muito obrigado, viu, pela moral conosco aqui, participar com a gente, com as informações. Nós temos muita gente para ouvir, né, até quinta-feira, porque o Grêmio precisa de tanto milagre combinado que nós vamos ter que ouvir, acho que, 15 clubes da Série A. Obrigado pela tua participação aí, com as informações também, pelo teu tempo, e até a próxima.
Valeu, até a próxima.
Valeu, Rodrigo Vessone, do site Meu Timão, sempre muito bem informado sobre Corinthians. Falamos também com o Vitor, lá direto do BH, sobre o Atlético Mineiro, né, direto de Belo Horizonte. Notícia da tarde, rapidamente, o Grêmio fez o que tinha que fazer há muito tempo, né? Nenhum tipo de sócio vai pagar ingresso, e R$20 o público em geral para Grêmio e Atlético Mineiro na quinta-feira, né? O jogo promete, o Grêmio precisa de dois resultados, precisa que o Bahia perca, né, pro Fortaleza, e o Fortaleza está com quase 40 mil ingressos vendidos, quer se despedir em alto nível da sua torcida, uma campanha histórica, né, do Fortaleza, com classificação para vaga a Libertadores, e o Corinthians precisa ganhar do Juventude, o Juventude não pode vencer, né, infelizmente um dos dois vão ficar pelo caminho, ou o Grêmio ou o Juventude, né, o grande, quer dizer,
Exatamente. Apenas um gaúcho.
Então, o Grêmio Juventude, né? O Juventude Corinthians, perdão, na quinta-feira. E o Corinthians tem que vencer, né? Juventude não pode pontuar, não pode empatar, nem o Bahia. São dois jogos e o Grêmio, claro, precisa vencer o Atlético Mineiro, né? São três resultados que precisam se combinar e são os únicos resultados possíveis. Vitórias do Grêmio, derrotas do Juventude e do Bahia. Amanhã a gente fala mais, né?
Amanhã jogo. Bruno Muck, né?
Bruno Muck falando sobre Juventude, direto de Caxias.
Um setorista de Bahia, um setorista de Fortaleza.
Exatamente.
E a gente encerra com quinta-feira, Júnior Maikada.
E na quinta-feira estaremos lá, já no entorno da arena, para acompanhar a movimentação também. Obrigado, Rádio Felicidade, Rádio Sorriso. Passamos um pouquinho do tempo. Obrigado a todo mundo que acompanhou conosco, a galera da interatividade, sempre no YouTube, no Facebook. Até amanhã, valeu, tchau, tchau.